Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Diálogos Fantásticos. E o papo de hoje é a criação de ambientes inovativos. O nosso convidado é o Flávio Pripas, diretor-geral do Cubo, espaço de coworking criado pelo Itaú e pela Headpoint Ventures, que se consolidou como um dos epicentros do empreendedorismo e da inovação na América Latina e talvez no mundo. Boa noite, Flávio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui.
Legal, bacana. O Flávio foi um executivo do mercado financeiro, depois ele criou uma startup que é uma rede social de moda chamada Fashion Me, né? Depois teve exit nessa, conseguiu vender essa startup e lembro que ele estava empreendendo aí no mercado de bitcoins quando foi convidado para ser diretor desse espaço ainda que o Itaú estava criando, né, chamado Cubo, que ele foi contratado antes do projeto do Cubo ser aberto, todo o projeto de planejamento ele já participou, e eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar com ele as obras do Cubo, uhum, né, enquanto o espaço estava lá. Né, Flávio, quando você começou esse trabalho com o Cubo, como é que foi o convite para você iniciar essa experiência?
Como você falou, eu sou empreendedor desde 2008, então eu tava com minha primeira empresa, o primeiro nome da empresa foi Buy Me Cap, YMK, por causa das iniciais das esposas, a gente mudou para Fashion Me. Em 2014 a gente saiu da empresa, daí eu abri o BitInvest, que foi minha segunda empresa, e quando eu estava fazendo fundraising dessa segunda empresa, eu fui falar com o pessoal da Redpoint Ventures, que é um fundo de Venture Capital aqui no Brasil. Para quem não entende o que é Venture Capital é capital empreendedor, são fundos que investem em startups, que investem em empresas inovadoras. Então eu fui fazer minha apresentação para eles com o intuito de levantar capital para que eu pudesse acelerar a minha empresa. E durante a nossa conversa, os sócios do fundo eles viraram para mim e falaram: olha, Flávio, a gente gosta de você, a gente te conhece há muito tempo, a gente tem uma conversa com o Banco Itaú de fazer algo que pode mudar o cenário de empreendedorismo aqui no Brasil e a gente queria que você tocasse, o que você acha? No começo eu achei estranha a conversa, não era algo que eu estava buscando, muito pelo contrário, eu estava tocando minha própria empresa e eu falei: olha, acho estranho, mas vamos conversar um pouco mais. E daí, quando a gente conversou um pouco mais, onde eu percebi que realmente tinha um propósito de fazer algo que pudesse causar impacto enorme no mercado, de preencher uma lacuna de mercado, e que para o Banco Itaú seria uma forma dele aproximar executivos, de ter radar de mercado, não tinha muito uma pegada de um relacionamento mais intenso, que o propósito ele estava muito bem delimitado, eu topei tocar o projeto e estou lá até hoje. Para você ter uma ideia, essas conversas foram super rápidas. Uhum. A primeira conversa que eu tive com o pessoal da Redpoint, com o fundo de Venture Capital, foi no final de outubro de 2014. Uhum. Eu comecei no projeto e na primeira semana de novembro de 2014, a gente achou o prédio que é o Cubo hoje em fevereiro de 2015, planejou a obra março, abril, maio, junho, fez a obra julho, agosto, abril em setembro. Então foi timing de startup. Foram 10 meses que a gente saiu da primeira conversa para abrir as portas.
Que bacana. Vai completar, então, 2 anos agora, em setembro, é isso?
Isso, abriu em setembro de 2015 e a gente vai completar 2 anos agora em setembro de 2017.
Legal. E qual é o balanço que você pode fazer, assim, preliminar desse período? Quer dizer, o que, que você descobriu, como você... O que você aprendeu? Qual foi os maiores aprendizados aí nesse processo?
A gente tinha uma tese quando a gente começou a desenhar o Cubo. A gente tinha uma tese que a gente ia preencher uma lacuna de mercado. Quando a gente recebeu uma carta branca praticamente para fazer um projeto que impactasse, a gente começou a estudar bastante sobre ecossistemas, ambientes de inovação, e nós chegamos num estudo da Up Global que ele acaba convergindo vários estudos de várias universidades reconhecidas, onde esse estudo ele coloca 5 variáveis que fazem um ambiente de inovação florescer: acesso a talento, acesso a capital, cultura empreendedora, ambiente regulatório e densidade. Uhum. E daí a gente percebeu, olha, de todas essas variáveis, a gente consegue preencher a lacuna de densidade, uhum, criar um espaço onde pessoas podem se encontrar para falar sobre inovação, empreendedorismo, uhum, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Uhum. E foi com essa visão que a gente começou a construir o Cubo. Quase 2 anos depois, que a gente vai completar 2 anos agora em setembro, a gente pode afirmar que nós preenchemos de alguma forma essa lacuna de densidade. A gente pode falar com segurança que quando nós fomos estudar o ambiente de inovação, do ecossistema de inovação no Brasil, alguma menção sobre o Cubo vai estar lá dentro,
Com certeza.
porque nós criamos um local onde 600 pessoas, que para mim, o que significa densidade? Densidade significa essas 600 pessoas que circulam no Cubo todos os dias, só para falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. E isso gera muito valor. Tem uma palavra que eu gosto de usar, que é o serendipity. É uma palavra em inglês, que até hoje não achei uma tradução bacana em português, que significam os encontros não marcados, os encontros orgânicos, as oportunidades que surgem sem que você estava esperando que aquela oportunidade surgisse. E é mágico como a gente vê isso acontecendo no Cubo todos os dias.
Com certeza, né? Eu tenho um TED Talk que eu fiz em Rio Claro sobre serendipidade, né? Em que
Legal.
eu pego vários exemplos na história, né? Como o da Goodyear, que muita gente não sabe, né? Que foi quando ele fez um teste com a borracha e a borracha caiu e ela vulcanizou, né? Foi daí que ele teve a ideia para fazer o pneu, né? Tem a mais conhecida, a da penicilina, né? Tem a história do próprio Viagra, que era um estudo em cima de um remédio para pressão que acabou gerando um forte efeito colateral, né? E virou um remédio daí para disfunção erétil, né? Muito, muito bacana. Me diga uma coisa, sobre essa serendipidade, vocês têm também, eu vi que recentemente lançaram uma série de programas agora, né? Quer dizer, dá para dizer que a experiência, né, aquela história meio da praça chinesa, né? Você sabe aquela história que diz que na China as pessoas quando vão criar uma praça, né, elas não ficam projetando demais, né? Elas deixam que a comunidade tome conta dessa praça e depois que a comunidade tomou conta, eles veem onde é que os caminhos estão sendo usados, para que eles estão sendo usados, aí eles vão lá e colocam a infraestrutura necessária para isso, né? Eu estava vendo aí os 11 programas que foram lançados recentemente, eu acho que vale a pena você citá-los. Pode dizer que esse foi um pouco do aprendizado que vocês tiveram, que era esse tipo de conteúdo que era necessário nesses formatos?
Totalmente. Muito do que nós fizemos no projeto, nós tínhamos uma visão, a gente sabia mais ou menos qual que é o caminho que nós queríamos seguir, mas a gente não sabia exatamente como que as coisas iriam acontecer. Que é praticamente como uma startup se desenvolve. Ela levanta hipóteses e ela vai testando hipóteses. As hipóteses que funcionam, ela dá continuidade. As hipóteses que não funcionam, ela não dá continuidade. No caso agora, na semana passada, nós lançamos o que nós chamamos de programas do Cubo. O que que é isso? Tudo que aconteceu no Cubo nesse 1 ano e 7, 8 meses, ele foi muito reativo. O próprio ecossistema foi nos passando necessidades, foi nos passando conteúdos, foi nos ajudando a divulgar workshops, aulas, encontros. Ao longo desse tempo, a gente foi percebendo quais seriam as áreas onde nós poderíamos organizar grandes guarda-chuvas de conteúdo e publicar isso do mercado de uma forma um pouco mais estruturada, que seriam áreas onde o mercado teria algum gap, teria alguma necessidade em específico. E foi isso que nós fizemos com os programas. Os programas, eles não mudam muito o dia a dia do Cubo. O dia a dia, ele vai continuar sendo muito parecido, só que eles colocam de uma forma estruturada a comunicação mais organizada do que nós estamos fazendo ao longo do ano. Vou dar alguns exemplos. Nós temos um programa de VC para founders, venture capital para founders. Esse é um assunto que é extremamente recorrente. Um assunto que o fundador de uma startup, ele quer saber quando que ele está preparado para receber investimento, como que ele vai falar com o investidor, onde que ele vai achar o investidor, como que ele faz a negociação, quais são os termos que estão no eventual contrato ou numa eventual oferta. Então, a gente juntou como se fossem 6 aulas, 6, 7 aulas, que vão acontecer ao longo de 6, 7 meses, onde investidores de renome do nosso mercado vão compartilhar essa experiência com os empreendedores. Um outro exemplo, a gente chamou de Meetup de Melhores Práticas. A gente tem 56 startups lá no Cubo, dos vários segmentos. Cada uma delas traz uma melhor prática dentro da sua área de atuação. e tem muito conhecimento para organizar esse conhecimento. Então, nós fizemos esse meetup de melhores práticas, onde a comunidade, o ecossistema, ele fica avisado naquela determinada data. A gente vai ter uma startup compartilhando uma melhor prática da sua área de atuação. Um outro exemplo, meetup de diretores de inovação, que inclusive o primeiro encontro vai ser amanhã, na segunda-feira. A gente recebe no Cubo diretores de inovação de praticamente tudo quanto é grande empresa do Brasil. E esse profissional, ele tem um desafio enorme, porque ele fala de inovação e ele tem uma dificuldade de tangibilizar aquela inovação. E a gente percebeu que o trabalho da grande empresa com a startup é uma ferramenta para que o profissional ele possa tangibilizar a inovação dentro da grande empresa. São três palavras que definem uma startup. Isso é uma coisa que eu falo de forma recorrente: escala, velocidade e execução. A grande empresa, ela tem velocidade, ela tem escala, ela tem execução, mas não tem velocidade. E juntar esses dois lados é transformador. E esse meetup para diretores de inovação, nós vamos compartilhar, né, as melhores práticas, as melhores experiências, cases de sucesso, cases de fracasso, aonde a gente consegue colocar uma empresa lado a lado com uma startup para que elas possam inovar juntas e tangibilizar aquilo que tanto se fala. No final das contas, é isso que nós estamos fazendo com os programas. São grandes guarda-chuva de conteúdo para que a gente possa distribuir esse conteúdo da melhor maneira para o mercado.
Entendi. E eventos assim que, por exemplo, eu, né, sou grato, fiz aí no ano passado dois meetups aí com vocês, né, no Cubo. Eu vou poder continuar propondo eventos como esse que vão entrar num desses labels ou vai ser uma coisa à parte?
Eles podem entrar dentro dos labels ou não. Não muda muita coisa. Os labels, eles acabam sendo, o nome do programa, ele acaba sendo um guarda-chuva, onde a gente já quer, daqui a pouco até, a gente quer publicar datas ao longo do ano, e a gente pode ter, inclusive, temas recorrentes que teriam um relacionamento com o programa, que a gente vai colocar um sticker, vou chamar dessa maneira, uma estampa. Fica tudo muito parecido. Isso nos ajuda a comunicar para o mercado como que tá funcionando. Se couber de alguma forma, vamos dizer que você nos traga um conteúdo que cabe de alguma forma entrar embaixo de um desses guarda-chuvas, isso ajuda a gente comunicar que tipo de conteúdo é aquele, para qual público e assim por diante.
Muito legal. E um dos temas que eu gostaria de explorar com você aqui é essa contribuição realmente dessa cultura startup para os negócios tradicionais. Como que você vem vendo que as empresas mais estruturadas, né, as grandes empresas, elas estão conseguindo conviver através do cubo, né, ser como uma esponja de absorver essas melhores práticas e conseguir modernizar os seus processos de inovação? Como é que você está vendo isso?
Eu falo o seguinte, eu falo que todo processo na grande empresa, ele é feito para diminuir risco. Startup é sinônimo de risco. Em teoria, são dois mundos que não se conversam. Só que o Cubo, ele está catalisando o processo da gente aproximar esses dois mundos. O que que é bacana? Tem até um calendário que a gente está publicando. Fala que 2016, que já passou, e 2017, a gente está em trabalhar com startup. 2017, 2018, a gente espera que grande empresa contrate startup em mais volume, contrate como fornecedor. 2018, 2019, grande empresa começa a investir, nem que não seja diretamente, a partir de fundo ou de alguma maneira. E 2019, 2020, grande empresa começa a comprar. Mas essa fase de grande empresa aprender a trabalhar com startup é extremamente importante. Por quê? É aquilo que eu falei antes. Todos os processos na grande empresa são feitos para diminuir risco. E startup é sinônimo de risco. A grande empresa, para trabalhar com startup, ela tem que repensar o processo de compras, jurídico, de TI, de RH. A startup, para trabalhar com a grande empresa, ela tem que repensar processo de vendas, processo de suporte, processo de implementação. Então, a junção desses dois mundos aumenta a maturidade dos dois lados. E é bacana quando você consegue ter escala, velocidade e execução, criando valor ao mesmo tempo. A gente vê isso acontecendo tudo muito rápido.
Legal. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu só quero antes concluir ou avançar um pouquinho mais nesse raciocínio de você conta alguma história de alguma grande empresa que você acha que está conseguindo fazer de um jeito bacana essa relação com as startups.
A gente tem várias histórias. Eu vou contar alguns casos que a gente ajudou a quebrar barreira, que a gente ajudou a catalisar o processo. Teve uma grande empresa do ramo de cosméticos, uma das maiores do Brasil, que chegou no cubo e gostou de uma startup e queria contratar o produto daquela startup. E o CIO veio lá no cubo e ele falou: quero contratar. O que que o CIO ele faz? Primeira coisa que ele faz quando ele quer contratar um novo fornecedor, ele passa para o gerente de executar o processo. O que que o gerente faz? O gerente ele segue o processo do jeito que ele tem que seguir com todos os fornecedores. Então, o gerente dessa grande empresa mandou a planilha de homologação de TI para a startup, que eram 452 itens, isso dados reais. Na primeira parte da planilha, a planilha falava de segregação de funções. Então, quem que era o Chief Compliance Officer, quem que era o Chief Quality Assurance, quem que era o Chief não sei o quê, o Chief não sei o quê. E a startup eram três pessoas. O que que o empreendedor virou para mim e falou: Flávio, o que que eu faço com isso? Eu vou responder sou Joe, sou Joe nessa planilha? Aí não vai sair do lugar. Aí eu liguei para o CIO, pedi para ele cancelar a planilha, ele cancelou, ele contratou e foi um super sucesso. Eu conto esse caso, que além de ser um caso real, ele ilustra bem o trabalho que a gente faz de diminuir a distância entre grandes empresas e startups. E a gente tem N exemplos. Só para usar o Cubo, ele é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Banco Itaú, pela Redpoint. Hoje tem o apoio de 11 grandes empresas também, tem o apoio da Cisco, Ambev, Accenture, Mastercard, Microsoft, TIM, AES, Gerdau, Ceglobal, Cetip, Rede. E a gente tem exemplos com todos esses mantenedores do Cubo de sucesso. Mas a gente teve que trabalhar nos bastidores para que aquele processo, para que aquele contrato, ele fosse para frente. Porque se a gente não trabalhasse nos bastidores, ele não iria. Um detalhe também que eu queria colocar, até antes de abrir para a pergunta. Grande empresa trabalhar com startup, a semente pode ser plantada no bottom-up, mas o processo funcional é top-down. Por
Muito
quê?
legal.
Você vai precisar de uma canetada no processo estabelecido para que você passe por cima do processo ou crie um processo novo e uma grande empresa consiga contratar. Caso contrário, não funciona. Quase 2 anos de operação do Cubo, eu posso afirmar isso com todas as letras.
Ai, que legal, porque a gente está bem alinhado, porque em sala de aula, no curso de gestão da inovação, é uma coisa que a gente sempre chama atenção, né? Que na grande empresa você tem que ter um patrocinador muito forte, porque inovar é quebrar regras, né? Então você precisa de alguém que esteja a fim de enfrentar essa desafio que é chegar nas outras áreas e abrir espaço para que o novo realmente aconteça, né?
Perfeito. Eu até brinco às vezes que tem duas palavras que não poderiam andar na mesma frase, que é processo e inovação. Processo subentende algo que você conhece e que você quer otimizar. Inovação você não conhece. Inovação não dá para otimizar. Inovação é laboratório, inovação é experimentação. Então tem muita empresa que chega e fala: ah, porque no meu processo de inovação, eu brinco, eu entendo que pode existir o processo de inovação, que é uma busca de melhorias, uma busca de novos produtos, uma busca de novos modelos, mas eu brinco que são duas palavras que a gente deveria evitar usar na mesma frase.
Ah, sem dúvida. A gente pode falar então do modelo e tudo, até depois, uma hora que a gente quiser, você quiser e tiver interesse, né? Eu tenho desenvolvido porque a cada semestre eu tenho 3 a 4 turmas de gestão da inovação, né? E o que que acontece? Eu continuo me atualizando e tudo, então eu criei um modelo. Só que esse modelo, para mim, eu vou aperfeiçoando ele a
Lógico,
cada, né?
lógico.
Então, por exemplo, ele tem todo, desde a questão das melhores práticas de busca, né, de captação de ideias que tu pode ter, né, fazendo concursos, tu pode participando de editais e tudo. Depois você vai modelo de negócio, desenvolvimento do cliente, prototipação, hackathons, né? E aí você vai trabalhando, quer dizer, um modelo de, e isso tanto interno quanto externo, que você tem programas de sugestões, programas internos, né? Muito legal, tem a 3M, o Google, a própria Porto Seguro tem um programa muito interessante em que incentiva que os funcionários possam ficar longe dos seus processos daí tradicionais para conseguir se dedicar numa espécie de estágio, né, de 6 meses para criar uma startup. E aí, ao final desses 6 meses, ele decide se ele quer continuar com a startup, sair da empresa, ou se ele quer continuar com essa startup e continuar na empresa, ou voltar para o seu cargo anterior, né?
O que a Porto Seguro está fazendo para mim é o único exemplo real de interempreendedorismo que eu conheço no Brasil. Eu acho espetacular o que eles estão fazendo com acelerador oxigênio. É um processo de 3 meses, não são seis, onde o funcionário ele pede uma licença não remunerada para poder testar algo fora das amarras da empresa. E se ele, depois desse processo de 3 meses, ele tem duas opções: ou ele volta para o cargo executivo dele, ou ele pede demissão e abre uma empresa com investimento da Porto Seguro. É lindo isso. Não foi a Porto Seguro que criou, quem criou essa metodologia foi o Eric Ries, que escreveu Lean Startup, e ele rodou isso com sucesso na GE, que é uma das. O que eu acho interessante da GE, a GE ela consolidou o um modelo de gestão agora no século XX. O Jack Welch, os grandes executivos. E eles são uma empresa de 125 anos que estão agora à frente em consolidar os novos modelos de gestão, de como você pode fazer inovação disruptiva. E eles perceberam que para fazer inovação disruptiva não dá para fazer dentro de casa seguindo os processos estabelecidos. É muito bacana acompanhar isso.
Muito legal. Olha só, vamos começar aqui com algumas perguntas, né? O Alexandre Trentini pergunta ainda sobre quantas startups já passaram pelo Cubo e se você consegue identificar que existe um setor que recebe mais investimentos.
No Cubo, eu falei com mais de 800 empresas e são 56 que são residentes lá no Cubo hoje. Já passaram no total, já passaram 65, tem 9 que saíram. E esse processo de seleção, o que que a gente olha? Até eu vou abrir um parênteses aqui. Para cada pessoa que você perguntar o que que é uma startup, a definição ela vai ser diferente. A nossa definição de startup é que é uma empresa que resolve o problema real do mundo real e cria uma solução com potencial de escala. No nosso processo de seleção para a empresa vir para o Cubo, a gente olha se a empresa está resolvendo o problema real do mundo real, está criando uma solução com potencial de escala, se ela já tem produto desenvolvido, se ela já tem modelo de negócio a ser testado, se ela já tem cliente para passar feedback. É isso que a gente olha no processo de seleção. E segmentos que estão recebendo investimento, você sempre tem ciclos. Tem um ciclo muito grande agora de fintech que todo mundo está falando. Então, empresas que estão, de alguma forma, tentando aumentar a eficiência ou trazendo novos produtos e serviços na área de serviços financeiros. É interessante que a gente até fez um levantamento, uma das áreas que nós temos mais startups dentro do Cubo é a área de pessoas. As pessoas são o ativo mais importante de qualquer empresa. E a gente tem muitas empresas lá no Cubo tentando, de alguma forma, ajudar como que faz gestão, treinamento, relacionamento com pessoas, tanto público interno como externo. E é interessante ver isso. Mas é algo que a gente percebe é que sempre vai ter algum segmento, algum ramo para ser trabalhado e sempre vai ter oportunidade. Tudo bem que em alguns momentos, alguns segmentos é mais fácil, atrai mais investimento, em outros momentos atrai outro. Um segmento que hoje está atraindo pouco investimento, para dar um exemplo, um contra-exemplo, é qualquer empresa que seja focada no B2C, no business to consumer, que são empresas que são voltadas para você vender direto para um consumidor final. Por exemplo, e-commerce. E-commerce é um segmento que em 2011, 2012 atraiu muito investimento. Hoje em dia, e-commerce, marketplace, é difícil você conseguir investimento. Mas são todos ciclos econômicos. Sempre vai ter oportunidade para quem faz alguma coisa diferente.
E também às vezes é a oportunidade de você se destacar da multidão também, né? Quer dizer, se você tá, né, tu pega a Melius, por exemplo, como uma startup que chegou agora recente em São Paulo e que tem, né, é multilateral, mas ela tem um lado para B2C, né, que é muito forte e que tem crescido muito. Quer dizer, então, de certa maneira, não há tantos competidores assim, né? Porque quando você vai querer investir nesse segmento que está sexy, em que todo mundo está querendo investir, né, você acaba tendo outras opções nesse terreno. E quando você vai nesse terreno menos vermelho, vamos dizer assim, para usar aquela analogia do Oceano Azul, né, você acaba tendo mais chances.
Ah, concordo. Isso que é o bonito de movimento de mercado, que às vezes o mercado todo vai para um lado e deixa um mercado inexplorado que um empreendedor ele pode pegar aquilo como oportunidade.
Legal. O nosso tema aqui é principalmente entender essa questão do espaço, né? Como você vem conseguindo gerenciar esse espaço para promover a inovação, porque muitas outras empresas e instituições, tu pega universidades, né? Ontem eu tive em Barreiras, na Bahia, no Sebrae Startup Day, né? E eles estão lá tentando criar também um espaço de convivência do ecossistema para que esse espaço possa aproximar as universidades com o poder público, com possíveis investidores, que é algo que ainda não tem lá, né? Quer dizer, o que que você pode sugerir, né, ou indicar para outros espaços que queiram utilizar um pouco do conhecimento acumulado nessa sua experiência?
Ah, lógico. O Cubo, uma das maneiras que eu explico o que que é o Cubo é que ele é um local, um hub de conexão. Ele é um local de conexão de empreendedor com empreendedor, empreendedor, investidor, empreendedor, universidade, empreendedor, grande empresa. Você vê que eu sempre coloco o um empreendedor no meio. E como ele é um hub de conexão de empreendedor com todos os agentes que são interessantes para esse empreendedor, um dos pontos que a gente pode falar, que é uma das melhores práticas que nós fizemos no Cubo, é ter um empreendedor liderando o Cubo, um alguém que já veio do ecossistema, que já tinha os contatos e que atua, que no final das contas essa pessoa sou eu, mas que atua para que possa fomentar as conexões. O meu trabalho, o meu dia a dia é fazer matchmaking. Então eu fico o dia inteiro fomentando conexão de alguma forma. E conexões, assim, praticamente a toda hora. Qualquer reunião que eu faço, saem dois e-mails de intro. Nem que a pessoa não esteja no Cubo. Ou se tem uma reunião que eu falo com alguém e que a pessoa está no Cubo, eu vou lá e já apresento. Ou então, por exemplo, toda reunião que eu faço em ambientes abertos. Quem eu vejo passando, eu chamo para aquela reunião, para aquela ocasião. E tudo isso cria a dinâmica de conexão onde as pessoas já reconhecem que estão lá para fazer isso, para tirar aquela máscara, tirar aquela barreira. Aqui no Brasil, a gente até tem um traço cultural que a gente não está acostumado a fazer networking de uma forma tão aberta como você vê no mercado americano. E isso é um traço de característica que a gente está trazendo para cá. Você tentar explorar a oportunidade em qualquer lugar, sentado num café ou numa reunião falando com uma pessoa, se alguma outra pessoa entra, e é o tipo de dinâmica que a gente cria. É até curioso, eu bati meu recorde de reuniões no dia, 3 semanas atrás. Eu fiz 19 reuniões no dia.
Uau!
E daí você fica perguntando, como que dá para fazer 19 reuniões no dia? Eu não sei, mas foi meu recorde e é o meu papel. O meu papel hoje, eu estou no Cubo para transformar o Cubo em algo dinâmico, para ser alguém que fica misturando aquele amontoado de pessoas que passam lá todos os dias, com o viés de gerar conexões que podem, de alguma forma, trazer algum resultado. Fica a dica para quem estiver pensando em fazer alguma coisa. Então, vamos dizer que você está num espaço, em algum lugar, em algum estado, em alguma cidade, onde você não tem uma comunidade muito bem organizada. Vai caber essa pessoa que está liderando a iniciativa marcar reuniões com absolutamente todo mundo daquele mercado dentro do espaço que está sendo construído.
Legal.
E a pessoa vai perceber que a partir do momento que ela faz isso, quando uma pessoa começa a encontrar outra e quando você começa a ter uma situação, vamos dizer, hoje uma pessoa que se desloca para o Cubo, isso já deve ter acontecido com você, Marcela. Você alguma vez que você foi para o Cubo para conversar com uma pessoa, você acabou conversando com três pessoas,
Com
três,
certeza.
quatro. Que você nem esperava encontrar lá no espaço. Isso acontece todos os dias. Quando você consegue criar esse tipo de dinâmica, na minha opinião, quer dizer que você está indo para o caminho certo.
Legal. Essa dinâmica, além dessa sua questão da iniciativa, né, de aproximar as pessoas, eu queria que você falasse sobre outros elementos, como, por exemplo, a programação de conteúdo, a questão do espaço físico, sob o ponto de vista da arquitetura, né? Como você acha que esses fatores e que outros fatores você acha que influenciam no sucesso desses empreendimentos?
Vamos lá, da arquitetura. O café no Cubo, lá embaixo, que é um café público aberto, qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa pode ficar, qualquer pessoa pode fazer reunião, é um dos pontos mais importantes do projeto do Cubo. Absolutamente, eu não tenho nem dúvida. Tanto que é a minha sala de reunião oficial. Toda reunião que eu faço lá no café. Praticamente toda reunião eu acabo chamando alguém, ou acabo falando um oi, ou acabo fazendo shake hands com alguém. E é absolutamente algo que a gente falou desde o começo que precisava ter, e acabou se provando que foi um grande acerto. A questão da gente ter esse café na entrada público aberto, onde é um polo de conexão. Além disso, os eventos, como o Cuba é uma associação sem fins lucrativos, a gente se dá ao direito de receber muitos eventos dentro de casa e a gente se dá o direito de fazer a curadoria desses eventos que a gente recebe dentro de casa. A gente, às vezes, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós recusamos eventos que talvez a gente iria gerar alguma receita que não adiciona um valor para o ecossistema. E a gente aceita eventos que não geram receita porque eles trazem valor. Vou dar um exemplo: hoje é domingo. Hoje, o domingo inteiro, tiveram cerca de 150 alunos da USP, porque foi um encontro de todas as empresas júnior de toda a USP. E é um evento que o pessoal foi lá, levou lá para o Cubo, porque a Poli tinha cancelado a reserva do auditório deles. Daí eu falei: nossa, vem para cá. Vem para cá. O Cubo, ele é uma ferramenta, a gente tem que saber usar essa ferramenta da melhor maneira. Só que vocês vêm para cá, eu queria meia hora para dar uma palestra de boas-vindas e falar com vocês. Nessa meia hora, o que que eu fiz lá? Eu provoquei as empresas júnior, todas as empresas do júnior da USP, de uma vez só, porque. Até para abrir um parênteses em relação a isso, eu acredito que a empresa júnior, que é feita por estudantes que têm menos de 25 anos, que não têm experiência no mundo corporativo, elas têm que desafiar status quo, elas não podem seguir os mesmos modelos de empresa do século XX, a gente está no século XXI. A própria GE, que é o que eu falei antes, que consolidou o modelo de gestão no século passado, está mudando seu modelo de gestão nesse século. Então eu fiz essa provocação para eles. Eu não sei como. A empresa júnior ainda tem diretor disso, diretor daquilo, diretor daquele outro. Deveria ser uma estrutura mais horizontal, que é o que a gente está vendo nas empresas mais inovadoras. Então, por exemplo, esse tipo de discussão, eu tenho certeza que a gente tá influenciando o mercado de forma positiva, de alguma maneira. E é algo que a gente se dá o direito de trazer para o Cubo, mesmo que a gente não ganhe com isso, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Esse é um exemplo hoje, domingo. Hoje a gente não teve muitas conexões, porque é domingo, não tem muita gente circulando lá no Cubo, apesar que os residentes, tinham alguns residentes lá, mas os eventos, eles funcionam exatamente para isso. Toda hora eu tenho lá estudante, toda hora eu tenho grande empresa, toda hora eu tenho investidor, toda hora eu tenho professores lá dentro, que ao atraí-los lá para dentro, eles acabam alimentando, catalisando esse processo de conexão, que é o que a gente quer fomentar.
Muito legal, muito bacana. Esses modelos, né, das empresas júniores, eles precisam se reinventar, na verdade, né? Eu acho que é isso que acontece com as empresas júniores, porque quando qualquer coisa nova que surge, né, eles buscaram um modelo, que esse modelo acaba funcionando e depois se consolida. Né, e hoje está difícil de mudar. É mais ou menos como as incubadoras, né? Muitas incubadoras tecnológicas também, né, ainda não se transformaram depois do advento das startups. Continuam naquele modelo tradicional, quer dizer, não incorporaram o MVP, não incorporaram o desenvolvimento do cliente, o Lean Startup, porque acabaram até certificando um processo que é contra isso, né? Quer dizer, e isso acaba prejudicando um pouco, de certa maneira, mas é preciso quebrar, né, os processos que foram consolidados.
O que eu acho que se a gente não desafiar status quo, a gente não vai para frente. Se ninguém tivesse desafiado o status quo lá atrás, a gente ainda estaria sendo iluminado por Lampião. Então faz parte do processo de transformação do mundo. Eu brinco, eu sou pouco politicamente correto nesse tipo de bate-papo, principalmente com estudante. O que eu coloquei lá é que empresa júnior para mim é um monte de moleque brincando de casinha. Porque não dá para ser dessa maneira. A gente está no século XXI, os modelos estão mudando, a velocidade do mundo é outra. Então, e ainda mais quem está na faculdade tem que desafiar processo, tem que fazer as coisas de uma maneira diferente. É a oportunidade de pensar diferente.
Muito, às vezes eles estão muito comportados, né?
E eu acho que não pode. É o momento que você não pode ser comportado. Eu já tenho mais de 40 anos e acho que está sendo bacana porque a gente desafia status quo, a gente está contribuindo com o ambiente.
Tamo junto aí nessa luta, né? Sobre espaços inovativos, que além de você, que é o líder, né, dessas conexões, né, Que outras posições você considera que são estratégicas para que um espaço desses funcione? Quer dizer, qual é o MVP de equipe para um espaço desses, né?
Absolutamente, o MVP de equipe tem que ter a parte de relacionamento com o mercado, a parte de eventos, porque os eventos eles fazem parte também do dia a dia para você atrair o público para fazer as conexões lá dentro, e a parte de back office. Esse é o MVP. Quando a gente começou o Cubo, tudo que acontecia no Cubo eram praticamente três pessoas, que são exatamente isso. É o relacionamento com o mercado, eventos e a back office, pagamentos, recebimentos, que é o que toda iniciativa tem que cuidar do back office para poder fazer a operação funcionar. Esse seria o mínimo para fazer o negócio acontecer.
Muito legal. Olha só, vamos aqui com uma pergunta do Décio, que pergunta sobre os ânimos dos investidores. Eu até acrescentaria dos próprios empreendedores, né, com relação ao tsunami que vem abatendo a questão da política brasileira, né? Quer dizer, como é que você tem visto essas mudanças frente a essa situação que a gente está vivendo?
Vamos lá. Até quinta-feira passada, eu dizia que eu estava extremamente animado. A gente tem 56 empresas no Cubo. Das 56 empresas, mais de 20, 25, porque a gente fez essa pergunta para todas, elas venderam mais no primeiro trimestre de 2017 do que elas venderam em 2016 inteira. Então
Uau.
tinha muita coisa represada, o Brasil estava passando por um momento super complicado. Era nítido como as coisas que estavam sendo represadas, a porteira estava começando a se abrir. Então tinha muito negócio acontecendo em uma velocidade cada vez mais rápida. E eu estava extremamente animado. Com a última quinta-feira, com aquelas revelações e com todo esse tsunami, eu ainda preciso de um pouquinho mais de tempo para emitir uma opinião. Todos os fundamentos daquilo que estava acontecendo, que realmente aquilo que estava represado estava se abrindo, eles continuam. Só que a gente vai passar agora por mais um momento de incerteza. E quando a gente começa por um momento de incerteza, aquela aversão a risco, ela começa a ficar um pouquinho mais forte. Eu acho que algumas coisas o pessoal vai começar a segurar. Desculpa, o pessoal
Saúde.
vai começar a segurar agora um pouquinho. Talvez a gente tenha aquilo que estava começando a crescer numa velocidade mais rápida. Eu acho que vai abaixar a velocidade um pouquinho. Espero que seja por pouco tempo para a gente retomar a aceleração. Mas eu preciso de mais tempo para saber como que vai ser agora, mas estava indo num ritmo muito legal até quinta-feira passada.
Entendo. Outra pergunta com relação a o retorno, né? Porque você provavelmente tem alguns indicadores de sucesso com os fundadores, né? Com o Itaú e com a Redpoint, né? Quer dizer,
Sim.
esses o retorno que estava sendo esperado, ele está atingindo as metas?
O retorno ele está sendo extrapolado muito mais do que aquilo que tinha sido antecipado. A partir do momento que você preenche uma lacuna de mercado, acho que toda empresa, todo empreendedor, ele tenta procurar um problema, um grande problema a ser resolvido e preencher uma lacuna. E se ele está no oceano azul, a velocidade dos acontecimentos é mais rápida. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Cubo. A gente tinha uma lacuna de mercado de ter um polo de densidade em São Paulo, só voltado para falar sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, para as conexões entre grandes empresas e startups, a gente preencheu essa lacuna. Então, tudo aquilo que a gente esperava quando a gente desenhou o projeto, a gente praticamente multiplicou por 10 no primeiro ano, o que a gente tinha colocado no papel que iria acontecer. E isso foi muito bacana. O que a gente está sentando agora é ver qual que seria um próximo passo. A gente quer preencher lacuna de mercado. A gente é uma iniciativa de fomento. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Temos um polo de densidade. A gente está ajudando muito as empresas que estão em volta, mas a gente agora já levantou uma nova tese. Será que a gente consegue ajudar não só essas empresas que estão em volta, naquele espaço físico do Cubo, mas extrapolar isso para boas startups que estão espalhadas ao redor do Brasil? E é algo que a gente vai começar a testar nos próximos meses.
Muito legal, muito bacana. E vocês pensam em, tipo, expandir o cubo, de ter cubinhos aí espalhados pelo Brasil ou não?
Ainda é muito novo, Cuba. A gente não tem nem 2 anos. A discussão de expansão, ela sempre surge. A questão é que a gente ainda não entende direito qual que é o impacto verdadeiro que a gente está fazendo no mercado. Acho que a gente tem que deixar acontecer a iniciativa um pouco mais para que a gente consiga, se for fazer uma expansão, fazer isso com cuidado. Só que você viu que nos programas, até voltando para os programas, a gente anunciou um dos programas que é o que a gente chamou de Brasil ao Cubo. Que a gente quer levar um pouco, não é uma expansão, mas a gente quer levar um pouco da experiência que nós temos no Cubo para outras cidades do Brasil. Seja através do evento, seja através de um meetup, seja através de um jantar, seja através de uma iniciativa, do encontro, onde a gente possa começar a plantar algumas sementes.
Muito legal, muito bacana. Flávio, agora a gente está chegando ao fim, queria ver ou se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de anunciar. Principalmente assim, a gente tem pessoas aí de todo o Brasil nos assistindo, né? Como é que as pessoas, porque quem está em São Paulo muitas vezes já conhece, já sabe, já convive de certa maneira, né? Quer dizer, quais são aí atualmente as formas que as pessoas podem se envolver com as iniciativas deste espaço?
Hoje a gente tem a vantagem que nós temos os canais sociais, nós temos as redes, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, o Twitter, o YouTube. Então, se você é de fora de São Paulo e quer se envolver com o Cubo de alguma maneira, basta nos seguir nas redes que a gente sempre está se comunicando dentro desses canais. Uma coisa que nós ainda não fazemos muito bem e que a gente está estudando como fazer de uma forma legal é pegar o conteúdo que é gerado no espaço e disponibilizar ele através, por exemplo, do YouTube. A gente vai começar agora a fazer algumas lives. Então, isso é algo que a gente ainda está aprendendo e está dando os primeiros passos. Mas é uma preocupação que nós temos, porque tem muito conteúdo bacana que passa pelo nosso espaço. E a gente quer que quem não possa estar presente fisicamente consiga ter acesso a esse conteúdo. E os canais que a gente vai usar para divulgar tudo isso são os canais sociais. Nós temos o nosso site, cubo.network, temos a página no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Basta seguir a gente lá, você vai ficar sabendo dos programas e de tudo que está acontecendo.
Agora eu tive uma ideia que era de criar tipo uma agência de notícias, na verdade, né? Seria um bom programa de estágio aí com uma universidade, alguma coisa, que os estudantes ficassem por lá por 6 meses, 1 ano, né? Nesse modelo meio de empresa júnior, mas mais com uma cara de laboratório experimental de mídias, né? Que os estudantes pudessem criar newsletters, blogs, transmissões, programas, porque realmente é uma fonte de conteúdo, né? E é muito grande, né? Eu, dos eventos que eu já participei, e como você sabe, eu já promovi também lá, a gente sabe como as pessoas que estão lá saem encantadas, porque são depoimentos, histórias muito bacanas, e às vezes é um grupo de, tudo bem que é 100, 150, até, né, um bom número de pessoas, mas é muito pouco se você for comparar com a imensidão, né, do Brasil e com o número de pessoas que poderiam estar sendo impactadas, né?
Sim, com certeza. Aliás, já que você deu essa ideia, se tiver alguém assistindo que quer se propor a fazer isso, pode me mandar o contato, a gente conversa.
É,
O
não, com
Cubo, ele é um
certeza.
grande laboratório que a gente tem a flexibilidade de fazer tudo aquilo que adiciona valor. Basta a gente conversar e fazer.
É, não, com certeza. Eu achei também essa coisa das ideias é bacana. Vamos ver. O brabo, às vezes, você sabe, né? A ideia não vale muito. O que vale
O
é
que
que a
vale é a
pessoa
execução.
é querer realmente executar e fazer acontecer. Bem, então. É isso, agradeço demais aí a sua participação, Flávio, aí a Dani aí do Carvalho, que é gerente de comunidade e relacionamento, né, lá com o mercado, também está nos assistindo, colocou aqui já a URL, né, da Cubo Networking BR para as pessoas entrarem em contato. Também o pessoal comentou aqui, né? A Márcia, né? Olha só a sua imagem aí, né? Importante que o Flávio é um cara extremamente acessível a todos e sempre disponível. Qualquer pessoa que queira desenvolver um projeto assim, precisa ter uma postura como a dele, né? Olha só o seu feedback aí
Ah, legal.
positivo, né, sendo dado nas redes, né? Então, muito obrigado aí por sua participação. Lembrando vocês aí que a gente tem todo domingo, então, um convidado, né, aqui no nosso canal no YouTube, né, www.youtube.com/mentalidades. Ele também é distribuído na fanpage, no facebook.com/menta90. A gente usa a tecnologia da Ciclano, né, que é uma startup brasileira que consegue fazer esse streaming em mais de uma rede ao mesmo tempo. Agradeço demais aí ao Flávio. Também lembrando que a gente tem o formato agora, entra na terça-feira, essa nossa entrevista no formato de podcast, lá no Podbean, né, Podbean Mentalidades. .podbean.com e também na Apple Store. Obrigado demais, Flávio, aí por sua participação.
Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Conta comigo, estou sempre à disposição. Um
Muito
abraço.
legal, muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo episódio. A gente tem no próximo domingo o Armindo Ferreira, que é creator, influenciador digital e uma liderança no interior de São Paulo nessa produção de conteúdo alternativa, tá bom? Muito obrigado pela participação, a todos que participaram também aqui pelo Facebook, quem está nos ouvindo no podcast, e nos vemos num próximo episódio. Valeu!